Pode começar, viu?
Vamos tá aqui o N e João da Costa, por ordem aqui.
Começa aqui.
Por ordem, na ordem.
Pode começar, velho.
Eu começo. Presidente, eu queria começar questionando qual a avaliação que o senhor faz da temporada de uma forma geral, especificamente dessa última competição que foi a Série D.
Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, vocês que sempre que a gente solicitou, vocês vieram, vocês que acompanham também o dia a dia do Campinense Clube. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E começo a dizer que o ano foi excelente, maravilhoso. Nós iniciamos com 3 competições: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. Porém, nós conquistamos, depois de 36 anos, o bicampeonato. 8 feito na nossa administração. O vice-campeonato, dentro da Copa do Nordeste, dentro de 3 anos nós chegamos 2 vezes. E conquistamos um objetivo principal, que era justamente o título, o bicampeonato paraibano, que através desse bicampeonato paraibano nos deu a condição da gente participar da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, oscilamos bem na competição, houve alguns percalços nesse Campeonato Brasileiro. Nós iniciamos essa Série D dentro de outra competição. A gente ia ainda para uma disputa de um campeonato regional, na qual nós vencemos, e realmente nós oscilamos um pouco, fomos até essa terceira fase. Infelizmente é futebol, e a gente foi eliminado pelo Itabaiana domingo passado, mas para mim são algas passadas. O que eu sempre prezo é o futuro. Não adianta a gente olhar para trás. Então vamos olhar para frente. O planejamento já começou. Eu acredito que dentro de poucos dias nós estaremos divulgando o nome do novo técnico, que assumirá o comando a partir de dezembro. Possivelmente a nossa pré-temporada seja antecipada para novembro, isso vai nos dar a condição de nós fazermos uma boa pré-temporada. Nós queremos entrar com tudo em 2017, e é necessário que a gente inicie os trabalhos a partir de novembro. Então, de uma maneira geral, o ano foi altamente positivo.
Por exemplo, em relação a esse novo técnico, você pode explicar para a gente de que maneira aconteceu esse desligamento, se é que foi desligado já o senhor Paulo Moroni, e na verdade quem é esse novo treinador do Campinense, se já passou no clube, se conhece a realidade do futebol nordestino, enfim, esses detalhes.
Olha, primeiro eu quero agradecer ao técnico Paulo Moroni, ele que fez um excelente trabalho. Chegou aqui, o Campinense tinha apenas 1 ponto, e a gente tem que ser justo, Ele classificou o time em primeiro lugar, que muitos não acreditavam. Levou o time até a terceira fase, mas é futebol. E no futebol, futebol é jogo. E no jogo tem que ter um vencedor. Tem jogos de mata-mata. Mas ele fez um trabalho brilhante aqui na equipe do Campinense. Infelizmente, a gente não conseguiu acesso. Mas a gente desligou, a gente desligou o Paulo Moroni, ele não está mais comandando a equipe do Campinense Clube, e agora a gente já pensa em outro treinador, um treinador que seja conhecedor do futebol do Nordeste, um treinador que seja conhecedor também do futebol paraibano. Eu acredito que dentro de 15, 20 dias nós estaremos divulgando o novo comandante técnico.
Ô William, o ano passado o Campinense também chegou à fase seguinte da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano, novamente, falhou nas duas vezes. Obviamente que a derrota faz parte do futebol, mas tem que estar havendo algum erro. Dentro dessa tua avaliação, tanto do ano passado como essa, agora obviamente que teus últimos dias aí foi para resolver a situação de atletas, mas já deu para identificar que detalhezinho é esse que está faltando e que tem que ser corrigido para o próximo ano?
Olha, os detalhes eu já frisei aqui no início da minha fala, não sei se vocês observaram, quando eu falei que a gente iniciou a Série D, né, com time misto, um time que a gente ia participar, nós fizemos, se eu não me engano, a nossa estreia lá em Murici, né, com time reserva, e na quarta-feira a gente faria a decisão contra a equipe do Botafogo, né? Isso evidentemente que desestabilizou um pouco o início dessa Série D, né? E claro, que a gente oscilou dentro da competição em decorrência de problemas que houveram, questão de justiça que retardou inclusive a decisão do Campeonato Paraibano. Evidentemente que a gente tinha outro planejamento, a gente tinha aí no mínimo 20 dias, né, para poder fazer as contratações, né, dar um equilíbrio no time, porque nós perdemos algumas peças, né? Essa linha de frente a gente praticamente foi desmontada, né, com a saída de Rodrigão, Pitbull, o Raul, né? Então, de qualquer forma fica, né, mais uma lição, mais uma experiência, né? Para o ano a gente vai ter quatro competições, o calendário está cheio. A gente que tem no primeiro semestre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. E logo em seguida a gente entra na competição nacional, que é justamente o Campeonato Brasileiro. Para isso a gente já começa a fazer o planejamento desde hoje. Aliás, desde segunda-feira, né? Na segunda-feira eu já vim para cá e a gente já sentou e a gente já iniciou a fazer o planejamento para a temporada 2017. Então a gente tem alguns atletas que têm contrato longo até o final de 2017. Nós renovamos com alguns atletas também que têm contrato até novembro. A gente vai estender esse contrato até o final de 2017, justamente para que a gente saia dessas três competições e entre na Série D forte, né? Então é o que nós queremos. Nós queremos justamente iniciar a pré-temporada em novembro, né, começar bem forte no estadual, que é a primeira competição do primeiro semestre de 2017, e, consequentemente, né, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
Presidente, esses jogadores que o senhor falou que tem interesse em renovar, seria Joécio, Everaldo, Reginaldo Júnior, Vange, Thiago Brito...
Isso, nós temos aqui alguns jogadores que têm contrato até o final de 2017, que é o Negrete, o Cláudio, o Gledson, o Jonathan, o Felipe Ramon, o Magno, o Leandro Sobral, o Dida, Fernando Pires, Júnior Chicão e João Carlos, certo? João Carlos. Tem o Joés, que tem um empréstimo que vence no dia 30 de novembro, esse será renovado o contrato também, né? Mesmo porque eu tenho um acerto com o clube dele. Tem o Ronael, que tem contrato também definitivo, esse é um jogador que está cirurgiado, mas deve retornar às atividades logo no início da pré-temporada. Tem o Everaldo, que também retorna. Tem o Reginaldo Júnior, que tem contrato também até 2017. Tem o Vanger, que é um jogador que veio por empréstimo e que a gente já conversou com ele com a certeza de renovação. né, o Thiago Brito, que veio do Santos por empréstimo também, né, esse mostrou muito desejo de permanecer em Campina Grande, defendendo as cores rubro-negra. Também o Rafael Jansen, que é um jogador também que foi renovado, né, ele que teve uma passagem rápida agora nesse ano de 2016, jogando aqui contra o rival, veio na Série D, agradou muito, né, tanto a diretoria como o nosso torcedor, o futebol dele, e vai permanecer também. Então são esses jogadores, né, a partir de novembro a gente vai apresentar também outros reforços, né, nós temos também o Gaúcho, o Roger Gaúcho, me ajuda aí, que hoje defende a equipe do CRB, né, na Série B, esse retorna também, e vamos fazer aquelas contratações pontuais, né? A gente precisa de contratar, mas a gente precisa de reforçar também a defesa, a gente precisa de reforçar o ataque, como também a gente precisa de reforçar as laterais. Então, tudo isso está sendo bem cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Nós não podemos errar de maneira nenhuma, porque nós teremos 4 competições importantíssimas no ano de 2017 e nós temos que entrar bem preparado, porque nós temos competições fortes.
Mas tu acha que ocorreu algum erro na montagem do elenco agora para a Série B?
Na verdade, não houve montagem do elenco, nem tampouco desmonte do elenco, de maneira nenhuma. O que houve foi alguns jogadores, nós mantivemos uma base de mais de 80%, apenas perdemos aquela linha de frente, que foi o Rodrigão, o Raul e o Pitbull, né? E trouxemos alguns jogadores, só que são jogadores também que chegaram já quase na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Isso vai trazer um pouco difícil, um pouco mais complicado. É diferente de se iniciar uma pré-temporada com todo mundo junto, né? Daí esse time cria conjunto, né? O técnico vai encontrar a sua maneira, a maneira do seu time jogar. É totalmente diferente. Aí quando se pega o bonde errado, andando, realmente fica um pouco complicado.
Presidente William, em relação a dois jogadores em específico, né? No caso o Júnior Chicão e o Reginaldo Júnior, perfeitamente que a diretoria acredita no trabalho desse atleta, se confia neles para que eles continuem no próximo ano, né? A gente tem um contrato longo com a equipe do Campinense. Mas foram dois atletas que infelizmente não conseguiram balançar as redes. Vocês chegaram, o senhor, o próprio Luciano Mano, chegaram a conversar com eles para terem um pouco mais de tranquilidade no próximo ano? Tudo pode ser diferente. Acho que com certeza são jogadores que vão ser, de certa forma, minados pela torcida, porque não foram bem, infelizmente.
Olha, Reginaldo Júnior é um jogador que a torcida conhece e a torcida não pode ter dúvida com relação a Reginaldo Júnior. Às vezes é posicionamento, alguma coisa. O Júnior Chicão é um grande jogador, por onde passou fez gols, não fez aqui no Campinense, mas foi uma peça fundamental no esquema tático do técnico Paulo Moroni, né? E eu tenho certeza que esse jogador, iniciando bem uma pré-temporada, vai nos ajudar muito na temporada de 2017.
Ô Simões, você falou que manteve boa parte do elenco, né? Principalmente o setor defensivo, Gledson, Joelson, Mário. O setor ofensivo, muitos jogadores foram embora, caso do Rodrigão, do Algis Putibull, Roger Gaúcho. Você acha que teve esse defeito da diretoria de pensar mais na parte ofensiva, pensar mais na parte de quem decide o jogo, Simões?
Não, a gente tem, claro que a gente tem, sempre a gente teve essa preocupação, né? Mas primeiro eu quero dizer que a gente não tem como segurar uma proposta de venda do Santos, né, do Rodrigão para o Santos. A gente também não pode concorrer com o time de Série A nem com o time de Série B. Por exemplo, o Pitbull foi ganhando R$30 mil no Criciúma. Então é uma disparidade muito grande, né? Um time que tem receita forte, como é time de Série A e time de Série B, né? O Raul pediu sua rescisão aqui para o futebol indiano, não aconteceu, terminou se apresentando no América, mas a gente reforçou evidentemente, né? Se o ataque não foi tão construtivo assim, mas foi um ataque que nos ajudou ao longo do campeonato, né? Esses são jogadores que serão trabalhados, né? E eu não tenho dúvida que esses jogadores vão nos ajudar muito no próximo ano.
Ô William, a gente sabe muito bem que o futebol hoje não é só aquilo que acontece dentro de campo. Pegando a tua deixa aí, de disparidade financeira, como é que está a situação do Campinense hoje administrativamente? Financeiro, questão de encargos sociais, até questão de justiça trabalhista, é uma coisa muito comum nos clubes de futebol do Brasil hoje, não só aqui na Paraíba. Como é que está o Campinense administrativamente?
Equilibrado, né? As ações trabalhistas estão equilibradas, mesmo porque nós temos um acordo da receita que entra no clube é repassado 40% para a Justiça do Trabalho. Nas questões dos tributos federais, nós também demos um equilíbrio muito grande. Hoje nós temos o Profutes, aderimos ao Profutes, né? Isso é uma maneira até de dar um equilíbrio aos clubes de futebol. E eu digo sinceramente, claro que a gente tem dificuldade, porque as parcelas são altas e as receitas são pequenas, mas isso nos dá uma tranquilidade muito grande, né? E vocês não sabem o sossego que a gente tem tido depois da adesão a esse Profute, né? Isso, eu acredito que será muito benéfico para o futebol, né? Aquele time que adere, né, tem suas vantagens. Então, eu vejo um equilíbrio. Claro que a gente tem que saber administrar com as poucas receitas, né? Nossas receitas são pequenas, principalmente no segundo semestre, porque, infelizmente, a gente não tem receita zero. A nossa receita é zero. Então, a gente tem que guardar um pouco do primeiro semestre para poder dar o equilíbrio durante todo o ano.
Só pedindo licença aos colegas, em relação à Timemania.
Timemania, nós teremos uma audiência em Brasília logo em breve, né, e vamos colocar o Campinense no volante do Timemania. Né, muitos clubes que estão no volante da Timemania, esses clubes estão sem atividades. Então não tem justificativa nenhuma. Então a gente está lutando também justamente para colocar o Campinense no seu devido lugar, que é justamente dentro dos 80 clubes, né, que estão dentro dessa Timemania, num volante, né, e eu acredito que daqui para o final do ano nós teremos mais uma boa novidade.
Olha, eu queria lhe perguntar sobre prioridade. Qual vai ser a prioridade do Campinense para 2017? Isso porque há uns 2-3 anos, o time vai muito bem no primeiro semestre, tem conquistas, vem de um bicampeonato paraibano, mas quando chega no segundo semestre, que é a hora de brigar por esse acesso na Série C, acaba falhando.
A gente sempre, eu nunca escondi que a gente sempre deu prioridade à Série D. Ou seja, o Campeonato Brasileiro. Primeiro a gente tinha que construir a vaga. E nós construímos por 2 anos consecutivos. Nesse ano de 2017, a gente não terá mais esse problema. Por quê? A gente já tem uma vaga segurada, né? A gente já tem uma participação segura nesse ano de 2017 do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai entrar com aquela... não com aquela responsabilidade de ser campeão paraibano. Evidentemente que a gente vai lutar para a conquista do tricampeonato, mas aí foge um pouco da responsabilidade no quesito Série D do Campeonato Brasileiro, que graças a Deus a gente tem essa vaga segura, né? Mas a gente tem prioridade, sim. Nossa prioridade no primeiro semestre é lutar pelo tricampeonato, né? Nós sabemos que o os times vêm forte, principalmente o time da capital paraibana, que é um time subsidiado pelo governo do estado, como também da prefeitura municipal de João Pessoa. Tem realmente um poder financeiro muito grande e, claro, dentro das nossas limitações financeiras, a gente vai fazer um time para poder enfrentar, né? Não só ele, como também o nosso rival aqui de Campina Grande, que sempre faz times fortes, né? Mas a gente vai fazer esse planejamento com o objetivo de entrar firme e forte na temporada de 2017.
William, você falou que o Campinense pode anunciar nos próximos 15 dias o nome do novo treinador, foi isso?
Isso.
Sérgio Cristina, pode ser um nome contactado?
Olha, nós temos alguns treinadores. Na verdade, na minha agenda, a gente já colocou entre 8 e 10 nomes, se eu não me engano. Então, são nomes que passaram aqui no futebol do Nordeste, que atuam aqui no futebol do Nordeste, ou que já... alguns já tiveram passagem aqui no futebol paraibano, são conhecidos. Claro que a gente está avaliando, né? A gente está avaliando o desempenho desses técnicos durante esses últimos 3 anos. Claro que a gente não pode chegar e contratar um técnico que não tenha conhecimento disso aqui, né? Então a gente tem essa relação e dentro, acredito, de 15 dias nós estaremos divulgando o novo comandante técnico da equipe do Campinense.
Essa lista Oliveira Canidé, mostra o nome dele?
Não, na verdade, Oliveira Canidé está no CSA e tem contrato longo no CSA, tem contrato de 2 anos. Então a gente, nesse momento, não pode pensar em Oliveira Canidé, né? Inclusive com multa rescisória, né? Então a gente não pode pensar mais em Oliveira Canidé, mas nós temos uma relação, são bons nomes. Eu acredito que qualquer escolha que a gente fizer dentro dessa relação será bem-vindo e será também aprovado pelo nosso torcedor.
Obrigado, William.